בעזרת השם, דף י"ד, תתתת שבועות, תורה פסועה, במין זנובו דף, שלום עליכם. סתמוס דף י"ד, ננון הליניה. והי אשר לעם מאח יודע, תבין בזו שירים תליון, מדבר תתריד יודעי רבי שמעון, פורעים תותוס קונקורדום, כוחנו עשמה איסו, כי סיומנם כהן, אם תראים פורנו בית המקדש, או אלי קומיום סקריפיסיו, em certos casos, ele depende dos sacrifícios dos dois bodes do Yom Kippur. O bode interno, Seir Nasa Bifnim, que o sangue era jogado no Kodesh HaKodeshim e no Eichal, era o Seir Hashem que foi sorteado para Hashem. E o bode externo do Kippur, que era o sacrifício de Musaf. Porque o Pasuk diz a Sherlam, esses bodes são para o povo. Então, que se vê que os não-Kohanim recebem a caparada, esses pecados de Tumat, Migdash, Bekodashah, com esses bodes. Pergunta, Amará, isso que o pastor diz a Shelam veio dizer essa lei da caparada, a expiação? Pergunta, o que se aprende desse pastor, a Shelam, que são os bodes do povo, é para dizer que o povo tem que pagar por esses bodes. Esses bodes têm que ser comprados com dinheiro público. Não dá capará? Responde na Raul, me umeet adar benei ser nafka. Falando na que não, o pastor Kachelá veio dizer que esses dois bodes são responsáveis pela capará do pecado de tomar migdash do Kodashav dos não Kohanim. Essa outra lei que esses bodes têm que ser comprados com dinheiro da coleta pública, você aprende do pastor com Meet Adad Benei Israel Ikar, que fala que tem que comprar esses bodes com esse dinheiro do povo. Então, são duas fontes diferentes para duas leis diferentes. Pergunta bem, Asher lo leach yudata. Vimos no shiur anterior da Braita, com relação ao boi. Um Kohen depende não desses bodes para acaparar de tomar migdash de Kodashav, depende do sacrifício do boi, do Kohen Gadol no Kippur. Porque o pastor diz Asher lo, que inclui também os outros Kohanim, como a gente viu, Meheper, Baadou, Bead Beton, inclui os Kohanim. Pergunta, isso que se aprende de Asher Lo, com relação a Kapará, Haim Baia Lele Kedetanya. A gente aprendeu outra coisa desse Asher Lo, como diz a Braita. Michelo o Mevi, Venom Mevi, Michelo Tzibur. Esse boi tem que ser comprado com o dinheiro do Kohen Gadol, não do povo. Porque o pastor diz Asher Lo. Yachol lo yavi Michelo Tzibur, Shira Tzibur mit Kaprimbo. Aval yavi Michelo Echava Kohanim, Shechava Kohanim mit Kaprimbo. Pergunta a Braita. Será que o povo não paga por esse boi, porque o povo não recebe a capará, a expiação, por causa desse sacrifício do boi? Mas talvez, uma vez que os Kohanim recebem a capará com o sacrifício desse boi, então os Kohanim também têm que pagar por esse boi junto com o Kohen Gadol. Tamud Amar, Shelo, fala o Pasuk que não, esse boi é do Kohen Gadol, tem que ser comprado com o dinheiro dele. Pergunta Braita. Yachol lo yavi veim vi kasher. Será que essa lei é só uma lei lechatchila? Ou seja, a priori o Kohen Gadol tem que pagar. Mas se os outros Kohanim também pagam, não tem problema. Ou seja, o sacrifício é válido. Talmud lomar shuv asher lo. Akatuv shana alav gakev. O pasuk repete asher lo. A Torá repete para dizer que é indispensável que o Kohen Gadol pague sozinho por esse boi. Se os Kohanim pagam com ele, o sacrifício é inválido. Então, se vê nessa breta aqui do Pasuk Asher Lo, esse boi é do Kohen Gadol. A gente aprende que o Kohen Gadol tem que pagar sozinho por esse boi. Não que esse boi é responsável pela capará do pecado do Kohen Gadol e dos Kohanim. Não tem a ver com a capará. O Pasuk Asher Lo não se refere à expiação. E a breta que a gente viu no Shira diz que sim. Como é que a gente vai responder isso? Tana Afrika Kashali. Responde Amra. A breta do Shira anterior falou o seguinte. Pergunta a Braita, por que os Kohanim não recebem a capará junto com o resto do povo com esses dois bodes, o bode interno e o bode externo? Porque não foram os Kohanim que pagaram por esses bodes, não é sacrifício dos Kohanim. Dirtiva Sherlam, o pastor diz a Sherlam, esses bodes são comprados com dinheiro do povo. Bedearonam elokahas rebemamona. Pergunta a Braita, por que os Kohanim sim recebem a capará do pecado de Tumat Migdash Vekodashav com o boi do Kohen Gadol? Os Kohanim não pagaram por esse boi, Então, só o Kohen Gadol deveria receber a capará com esse sacrifício do boi. Não, os outros Kohanim. Os Kohanim não pagaram. Vekamar, kulam kruim beton. Responde a breta do pasuk, vereper baadou bead beton. Esse boi saiu para a capará da casa do Kohen Gadol. E os Kohanim são chamados da casa do Kohen Gadol, como diz o pasuk, que a gente vira a breta, bet aron barukhet Hashem. Se vê do pasuk que sim, os Kohanim não pagaram por esse boi, mas recebem a capará junto com o Kohen Gadol. O Kohen Gadol pagou por todos. Então isso responde o que a Breta veio dizer. Fala na Bishlamal e Rabi Shimon, Haino Dichtiv, Treviduin Vedamapar. Vimos no Shun Treu debaixo de Rabidai e Rabi Shimon. Rabidai sustenta o seguinte, que o bode interno do Kippur e o bode externo são responsáveis pela capará de alguns casos de Tumat Migdash Vekodashav, a pessoa impura que entra no Beit HaMikdash ou come um sacrifício, para os não Kohanim. Para os Kohanim, com relação a esses pecados, eles dependem do boi do Kohen Gadol. Já com relação a outros pecados, que não são Tumat Migdash Vekodashav, o resto dos pecados, tanto os Kohanim quanto os não Kohanim dependem do Seir Lazazer, o bode que é jogado no abismo. Assim fala Rabi Yudá. Rabi Shimon diz que o bode interno do Kippur e o bode externo do sacrifício de Musaf e o Seir Lazazer são só responsáveis pela capará dos não Kohanim. Os Kohanim recebem toda a capará de pecado de Tumat Migdash Vekodashav ou não com esse boi do Kohen Gadol. Então, Fagner, tudo bem com a família Rabi Shimon, eu entendo porque a Torá fala que o Kohen Gadol, na hora do serviço desse boi, tem que fazer dois viduim. Tem que confessar os pecados duas vezes, são duas caparot, duas expiações. E a terceira capará é o que o pastor diz com, quando o sangue desse boi é jogado no altar. Então são três caparot para os Kohanim, paralelo às três caparot dos não Kohanim, do bode interno, do bode externo e do bode do abismo. Dá para entender? Had keneged tzirim nasa bifnim, had keneged tzirim nasa bachutz, had keneged tzirim mishtolech. Isso fala a Gemara explicando a opinião de Rabi Shimon. Ele na Yudá, tri viduim, vedama par lamali, bechad viduim, vedamo sangue. Porém, conforme Rabi Yudá, não dá para entender. Conforme Rabi Yudá, o bode interno e o bode externo servem para os não Kohanim. Então, paralelo a isso, os Kohanim precisam de duas expiações com o serviço do boi. Então, para isso é suficiente um vidui, uma confissão dos pecados, que o Kohen Gadol vai fazer, e o sangue do boi ser jogado, é a segunda expiação. Por que duas confissões e mais a expiação de quando o sangue do boi é jogado, conforme Rabi Yudá? Responde aqui os dois viduim, as duas confissões do Kohen Gadol são, se refere à mesma capara, uma capara só, uma expiação só. O primeiro viduim é para a expiação do Kohen Gadol e a sua família, e o segundo viduim é para os outros Kohanim. Por que tudo isso? Tanto de Bira Bishon como Bira Bishon explicou na Braita. Kach imidata dino eget. Mutav yavu zakai vechaper alachayav. Velho yavu chayav vechaper alachayav. Fala Bishon, é adequado que a pessoa que esteja zakai, limpo de pecados, venha e cause a capará para aqueles que ainda têm pecados. Ou seja, primeiro o Kohen Gadol deve se limpar. Ele faz o vidu e confessa os pecados, causa a capará para si e para sua família. Ele está zakai, ele está limpo de pecados. Depois ele faz o segundo vidu, que causa a mesma capará que ele recebeu com o primeiro vidu, e agora para os Kohanim. Ele está zakai e vem causar capará para os Kohanim que ainda têm pecados. Em vez de uma situação que a pessoa que tem pecados ainda, o Kohen Gadol, antes de fazer o vidui, é causar capará também para os outros Kohanim que têm pecados. Então primeiro ele se limpa, depois ele limpa os outros. Então conforme Rabi Yudá, os dois vidui, as duas confissões referem à mesma capará, e a segunda capará para os Kohen Gadol e os outros Kohanim é quando o sangue do boi é jogado no altar, no Kippur. Adrana Lach Shvot Shtayim, Baruch Hashem, terminamos Perek Shvot Shtayim, primeiro capítulo do nosso tratado. Parabéns a todos, Mazal Tov. Começamos em seguida o segundo capítulo do Bezrat Hashem, Idiot HaTum'ah, que vai explicar melhor esse assunto da pessoa que entrou impuro no Beit HaMikdash, ou a pessoa que comeu um sacrifício estando impuro. Fala a Mishnah Idiot HaTum'ah Shtayim Shein Arba. Como a gente viu na nossa primeira Mishnah do capítulo, do primeiro capítulo, tem dois casos de Yediot HaTumah que a Torá menciona, que tem mais dois casos de Yediot HaTumah que os sábios deduziram dos psukim. Então Yediot HaTumah significa quando a pessoa percebe que ele está proibido de entrar impuro no Betamigdash ou comer um sacrifício. E tem quatro possibilidades com relação a Ilhéu Tatumá. Explica a Mishnah os casos. Nitma veyada venerma mimenu hatumá. A pessoa se impurificou, percebeu, depois esqueceu. Vezachor takodesh. E ele sabe que essa carne é de sacrifício. E ele comeu essa carne. E depois ele se lembrou que estava impuro. Então tem Yediá Betrilá. Ele percebeu antes do pecado que ele estava impuro e não pode comer essa carne. E tem essa percepção da proibição antes do pecado. E depois também ele se lembrou que ele estava impuro e percebeu que ele pecou. Então são duas Yediá, duas percepções. Uma antes do pecado, uma depois. Ne'elam imenu hakodesh vezachor et hatumá. Outra situação que a pessoa, ele sabia que estava impuro, mas ele não sabia que essa carne é de sacrifício. Depois ele comeu a carne, depois percebeu que ele pecou. Nelmum mimenu zeveze ve'achalet hakodesh ve'lo yada u'mishachal yada. Ou ele se esqueceu que ele estava impuro e não sabia que isso é carne de sacrifício. E ele comeu. Ele tem que trazer o korban ore ve'ored, um korban que depende da riqueza dele. Se ele é rico, ele traz uma ovelha ou uma cabra. Se ele é menos rico, traz dois pombos. Menos rico, um volume de farinha para sacrifício de minhá. Então, ou se a pessoa ele se impurificou e percebeu, depois ele se esqueceu, comeu um sacrifício, depois percebeu que pecou. Ou que ele sabia que estava impuro, não sabia que isso era carne de sacrifício, comeu, depois descobriu. Ou que nem sabia que estava impuro, nem sabia que isso era carne de sacrifício, ele comeu, depois percebeu, descobriu, ele traz o korban olev ve'ored. Nitma ve'yada ve'nerma mimenu hatumá. Outra situação, fala a Mishnah. Ele se impurificou e percebeu, depois se esqueceu que estava impuro. Ve'zachor et hamikdash. E ele sabia que essa área é do Bet HaMikdash. E ele entrou lá. Durante esse período de esquecimento, ele não se lembrava nesse momento que ele estava impuro, entrou no Bet HaMikdash, sabia que isso era o Bet HaMikdash, depois se lembrou que estava impuro, percebeu que pecou, traz o korban olev ve'ored. Ne'elam imenu hamikdash ve'zachor et hatumá. Ou se ele sabia que estava impuro, mas não sabia que essa área é o Bet HaMikdash, não sabia que ele estava proibido de entrar lá, entrou e depois descobriu, ele traz o korban olev ve'ored também. Ne'elam imenu ze ve'ze ve'nichnas la'migdash ve'lo yada mishayatza yada lezeh ve'lo ve'ered. Ou se não estava ciente que ele estava impuro e nem que isso é o Bet HaMikdash, ele entrou lá e depois descobriu, ele traz o korban olev ve'ored. Nesses casos, ele se impurificou, ele percebeu que se impurificou e sabia nesse momento que ele estava proibido de entrar no Bet HaMikdash ou comer o sacrifício. Então tem Yediá Betrilá. Ele percebeu antes do pecado a proibição e ele pecou durante esse período de esquecimento, ou que não se lembrava que ele estava impuro, ou não se lembrava que isso é o Bet HaMikdash, ou que isso é um sacrifício. E depois ele teve a percepção depois do pecado, Yediá Basof, ele descobriu que ele pecou. Nesses casos, quem tem percepção da proibição antes do pecado e percepção depois do pecado, ele traz o korban olev ve'ored. O que a gente mencionou, que quando a pessoa peca o pecado de tumat migdash ve'kodashav, ele entrou impuro no Bet HaMikdash, ou ele comeu um sacrifício estando impuro, ele depende dos bodes do Kippur, não são situações que tem percepção antes do pecado e depois do pecado. Por exemplo, quando a pessoa ele se impurificou, e ele não percebeu que ele se impurificou, entrou no Bet HaMikdash, comeu um sacrifício, depois descobriu, ele não traz o korban olev ve'ored, não teve percepção da impureza antes do pecado, então ele depende do bode do Kippur. Mas se ele teve percepção da proibição antes do pecado e se esqueceu, pecou e depois descobriu, se lembrou, ele traz o korban olev ve'ored. Fala a Mishnah, echad nichnas la'azara ve'echad nichnas le'tosefet azara. Tanto se a pessoa entrou impuro no pátio do Bet HaMikdash, na azara original, ou numa área que acrescentaram a azara, aumentaram o tamanho da azara, e tem essa área de acréscimo. Essa área de acréscimo tem a mesma santidade do que a própria azara. A pessoa que entrou impuro lá está na mesma situação do que se tivesse entrado na própria azara original. Explica a Mishnah, Shem Mosefim Alair, Veala Azarot, Elabemelef Benavim. Ou seja, fala a Mishnah para que a gente possa aumentar a área de Jerusalém ou a área do pátio do Betamigdash. Temos várias leis para isso. Ela bem melech menavi. Temos que receber permissão do rei e do profeta. Veurim betumim. Temos que pedir permissão do urim betumim. São as pedras do Roshen, do peitoral do Kohen Gadol, que as letras brilhavam milagrosamente. E são mensagens de Hashem. Temos que pedir permissão também do tribunal, do Sanedrim, dos 71 juízes, do tribunal supremo do povo judeu. O Beshtei Todot tem que trazer também dois pães de Lachmet Todá, dois pães do sacrifício de Todá, para colocar no novo limite da Azará ou de Yerushalayim. O Beshir, os Levim, tem que cantar nesse momento. O Bedim Me'alchim Beshtei Todot Achareim Bechor Yisrael Achareim. E primeiro se levam os dois pães para essa nova área. O tribunal vai atrás e o resto do povo vai atrás. E vão até o novo limite da Azará ou de Yerushalayim. Então, se a Azará foi aumentada conforme essas leis, rigores, a nova área da Azará tem a mesma santidade do que a área original. Explica a Mishnah, mas viramos a página. Primeiro, né, Heret Vechitzona Nisrefe. Quando são esses dois pães, o pão interno é comido, o pão externo é queimado. Agora eu vou explicar o que significa isso, pão interno e pão externo. Se a Azará foi aumentada, mas não seguiram essas leis que a gente mencionou, a santidade desse acréscimo a Azará não é como a própria Azará, a pessoa que entrou impuro lá não traz o sacrifício. Mas se a Azará foi aumentada conforme essas leis que a gente mencionou, então a nova Azará é como a Azará original, a pessoa que entrou lá está na mesma situação. Se cumpriu essas leis da Mishnah, e Ediab e Tchilá, Ediab, a sua percepção antes e depois do pecado, ele traz o Corban no Leve Oret. Continua, Mishanit, Maba Azará Venerma Mimeno Tuma. A pessoa entrou puro na Azará, e lá ele se impurificou, e ele se esqueceu que estava impuro, ele percebeu que se impurificou, isso saiu da cabeça dele, Vezahuri Tamigdash, porém ele está ciente que ele está no Betamigdash. Isso é um caso. Ele esqueceu que está impuro, mas se lembra que está no Betamigdash. Ou o oposto, Nelame Menomigdash, Vezakura Tuma. Ou ele se lembra que está impuro, mas se esqueceu que estava no Betamigdash. Terceiro caso, Nelame Menoseveze. Ele se esqueceu também que estava impuro e também que estava no Betamigdash. Vejtahavá. E ele se curvou impuro na Azará. Ou Shamir Tejtahavá. Ou ele não se curvou, mas ele ficou o suficiente tempo para poder se curvar. Ou Balobaruka. Ou ele saiu do Betamigdash pelo caminho longo. Ele não foi pelo caminho mais curto. Hayav, ele tem que trazer o sacrifício. Ele se impurificou, ele percebeu. E depois ele se esqueceu. Ou que ele estava impuro, ou que ele estava no Betamigdash. Mas ele percebeu essa idiabit, a percepção inicial antes do pecado da proibição. Ele se esqueceu. Ele pecou, se curvando no Betamigdash, ou ficando lá o suficiente tempo que ele poderia ter se curvado, ou ele não saiu pelo caminho mais curto, e depois ele percebeu que ele pecou, ele traz o Corban no Levei Oret. Betzapatu, se ele saiu pelo caminho mais curto, imediatamente, não demorou lá no Betamigdash o suficiente tempo para se curvar, ou ele não se curvou, ele saiu pelo caminho mais curto, ele não fez nada de errado. Ele se impurificou no Betamigdash sem querer, ele saiu também da forma correta, não traz nenhum sacrifício. Zui mitzvah tasseh shebamigdash she'en chayavin aleha. Essa mitzvah ativa de sair do Beit HaMikdash, se a pessoa está impura, tem a mitzvah de sair, é uma mitzvah que, se, digamos, o tribunal diz a ele que ele não tem que sair pelo caminho mais curto, então ele não saiu pelo caminho mais curto. Depois o tribunal percebeu que cometeram um erro, não se traz nenhum sacrifício, mas vai explicar por que não. Normalmente, quando o tribunal diz que algo é permitido, e na verdade era proibido pelo castigo de Karet, então, se o povo pecou, o tribunal tem que trazer um sacrifício para Hatat. Nesse caso, não. Não sei porquê. Veizui mitzvat aseh shebenidash chayavin aleha. Fala Mishnah, em que situação a pessoa que não cumpre uma mitzvah ativa sobre o assunto de Nidá, e ele tem que trazer um korbá? Vamos explicar qual é a conexão na sequência entre o que a gente viu antes. Rameshamete Mateurá, Veamralo Nitmeti. O Piresh Miat. A pessoa estava fazendo uma relação com a sua esposa que estava pura. No meio da relação, a mulher disse que ela se acabou de se impurificar em presa de urina. Ela sentiu que ela se impurificou. Sentiu sangue saindo, por exemplo, ou um tremor no ventre. E o marido imediatamente saiu com o órgão acordado ainda. Hayá, ele tem que trazer o Korban Hatat. Por quê? Porque quando ele saiu com o órgão acordado, ele teve proveito disso, como se ele tivesse entrado. E ele sabia que a mulher estava impura em presa de Nidá, mas não sabia que ele estava fazendo algo proibido. Ele achou que ele tinha que sair imediatamente. E ele tem que fazer o Korban Hatat. Na verdade, ele tinha que esperar parado o órgão dormir para poder sair, para que ele saia sem ter proveito. Então, ele tem a mitzvah ativa de interromper a relação quando ele percebe que a mulher está impura em presa de Nidá. E ele tem que esperar. Se ele não esperou, se ele saiu imediatamente, ele tem que trazer o Korban Hatat. Ele pecou sem querer, mas então ele traz o Korban Hatat. Então, esse caso é parecido com o caso de antes. A pessoa entrou no Beit HaMikdash puro e lá ele se impurificou. Naquele caso, ele tem que sair imediatamente. No caso da mulher Nidá, o marido começou a relação com a mulher pura e ela se impurificou no meio. Ele não pode sair imediatamente, tem que esperar o órgão dormir. Então, uma lei diferente. Nesse caso, se ele sai com o órgão acordado, ele traz o Korban Hatat. E também, se o tribunal fala para ele que se acontece uma situação dessa, ele tem que sair rapidamente, com o órgão acordado, e ele fez isso, então o tribunal falou essa lei errado, esse pecado tem a ver com castigo de careta, a pessoa que faz relação com a mulher Nidá, a mulher impura a impureza da menstruação, tem o castigo de careta, o tribunal tem que trazer sim um sacrifício por causa disso, porque falou essa lei errado. Já no caso de antes, o tribunal não traz nenhum sacrifício, mas vai explicar por quê. Continuamos, a beleza, o meu fala a beleza. Hasheretz veneilá mimeno. Disse o pastor, a pessoa se impurificou com um réptil impuro. Veneilá mimeno. E a verdade se ocultou dele. Então explica a beleza que o pastor veio aproximar, é para dizer o seguinte. Alelem sheretz chayav. Veno chayav alelem mikdash. Fala a beleza. Somente a pessoa estava impura, e aí a verdade se ocultou dele, ou seja, ele esqueceu que estava impuro e entrou no Beit HaMikdash, sabendo que era o Beit HaMikdash, ou comeu um sacrifício sabendo, mas ele não se lembrava que ele estava impuro, depois ele percebeu, ele traz o Korban, ou leve o Oret. Mas se a pessoa sabia que estava impuro, e não sabia que estava entrando no Beit HaMikdash, ou que isso era um sacrifício, ele comeu. Nesse caso, fala, ele não traz o Korban, ou leve o Oret. Porque o pastor veio dizer, Hasheret Zvenela Memeno. A pessoa se impurificou em presa do réptil e a verdade se ocultou dele sobre essa impureza. Aí ele traz o Korban ou leve Oret. Por isso ele sabia que estava impuro, não sabia que era o Beit HaMikdash, não sabia que isso era um sacrifício, ele não traz o sacrifício. O Korban ou leve Oret. Rabbi Akiva omer benelá mimeno beutame. Rabbi Akiva fala a mesma coisa do que a presa, porém explicando diferente o pastor. Benelá mimeno. A verdade se ocultou da pessoa, ele esqueceu. Beutame, ele estava impuro. Então fala de aqui, valelem tumachaya venuchaya valelem migdash. Somente a pessoa não, ele se esqueceu que ele estava impuro e sabia que era o Beit HaMikdash, sabia que era um sacrifício e traz o Korban no leve Oret. Ele não sabia que era o Beit HaMikdash um sacrifício, não traz o Korban no leve Oret. E Tanakama discute. Mantinha mesmo que a pessoa, conforme Tanakama, não sabia que era o Beit HaMikdash, não sabia que isso era um sacrifício, ele pecou, o pecado de tomar migdash de Kandashá, traz o Korban no leve Oret. Bishmelo, Bereshu, vai como está na cama. Veneilam, veneilam, shtepeami. A Torá fala duas vezes que a verdade se ocultou dele. Lechaev alelem tumá, alelem migdash. O que o pastor veio dizer, repetindo, fala Bishmelo, vai como está na cama. Que tanto se a pessoa, ele se esqueceu que ele estava impuro, ou ele se esqueceu que isso é o Beit HaMikdash, ou que isso é um sacrifício, e teve a percepção inicial da proibição, e depois ele descobriu que ele pecou, ele traz o Korban no leve Oret. Fala Gmará, Amara, fala para Abai, fala para o Papa para Abai. Shtaim Shen Arba, Shtaim Shen Shesh Arba. A Mishá diz que com relação a idiota Tumá, temos dois casos que a Torá menciona, com mais dois casos que os sábios deduziram, são quatro. Pergunta da Vela, são seis. Por quê? Idiota Tumá Trilava Sof. Idiota Tumá são as percepções da pessoa, possíveis percepções. Então temos com relação a Idiota Tumat Trilava Sof, Idiota Kodesh Trilava Sof, Ediot Migdash Tchilavasov. Ou seja, a pessoa se impurificou e percebeu, então nesse momento ele percebeu também a proibição de entrar no Betamigdash, ou como é um sacrifício. Essa é a primeira percepção, a primeira Yediat Hatuma. E ele se esqueceu, entrou no Betamigdash, ou como é um sacrifício, e depois ele percebeu que ele pecou, ele descobriu que ele estava, ele se lembrou que ele estava impuro, descobriu que pecou, é a segunda percepção. Então isso é Yediat Hatuma Tchilavasov, antes e depois. E Yediat Hakodesh Tchilavasov. Uma outra situação que a pessoa se impurificou, sabia que isso é um sacrifício. Então a primeira percepção da proibição, então é a terceira percepção da lista. E depois ele se esqueceu que isso é um sacrifício, ele comeu, e ele se lembrou depois, a quarta percepção, e percebeu que ele pecou. E depois tem Yediat Migdash Tchilavasov, que a pessoa se impurificou, sabia que lá era o Beit HaMikdash. Então a primeira... percepção antes do pecado, a quinta percepção na lista, que ele sabia que estava proibido de entrar no Beit HaMikdash. Ele se esqueceu que isso é o Beit HaMikdash, entrou lá, e depois se lembrou, percebeu que ele pecou, a sexta percepção, a sexta Yediyah. Então por que a Mishnah diz que são quatro Yediyot, se são seis? Pergunta no Letá, conforme o rastrinho de Rav Papa, são oito percepções, não seis. Por quê? De aí que a Tumá de Kodesh, Tumá de Mikdash, Tchilavasov. Porque o primeiro caso de Rapapa e Yediyot Hatuma Tchilavasov são dois casos diferentes. A primeira percepção, a primeira Yediyá é que a pessoa se impurificou e percebeu que se impurificou. Então ele percebeu que ele está proibido de comer um sacrifício. Ele sabia que isso era um sacrifício. Depois ele se esqueceu que ele estava impuro, comeu o sacrifício. E depois se lembrou. Então, uma percepção antes, uma percepção depois. Essa primeira é a segunda percepção da lista das oito. Outra situação é que a pessoa se impurificou e percebeu, então tem a percepção antes do pecado, e percebeu que está proibido de entrar no Beit HaMikdash. Se esqueceu que estava impuro, entrou no Beit HaMikdash. Depois se lembrou que estava impuro. Então são mais duas percepções, a terceira e a quarta percepção da lista. E temos mais as outras quatro percepções, as quatro Yediyot, que vamos falar na sequência de Yediyot HaKodesh Tchilavasov e Yediyot Mikdash Tchilavasov. Então são oito no total, não seis. Na Alokasha, Shem Tumah Achat. O Gemara responde o que Rafa disse, que são seis, porque esses dois casos que a gente mencionou fazem parte da mesma categoria, que a pessoa se impurificou e percebeu, ele sabe que ele está proibido de entrar no Beit HaMikdash ou comer um sacrifício, então é uma mesma categoria de Tumah Mikdash Vekodasha. Ele pecou durante esse período de esquecimento, depois ele percebeu. Então são duas percepções, uma antes e uma depois, porque esses dois casos do sacrifício do Beit HaMikdash fazem parte da mesma categoria de Tumat Mikdash Bikudashav. E como eu continuava, porém a pergunta continua, que não são quatro, como a Mishnah diz, são seis, e Yediyot. Rafa volta atrás e concorda com a Gemara, disse que são oito percepções. Então por que quatro? As quatro percepções diante do pecado que não causam com que a pessoa traga o sacrifício, se ele não se lembrou depois que pecou, ele não traz o sacrifício, então a Mishnah não considerou. Se a Mishnah considera quatro Yediyot, são as quatro Yediyot de depois do pecado, as quatro percepções que desses quatro casos depois que ele pecou, que causam com que ele traga o Korban Olev Yoret, foram consideradas na Mishnah. As quatro de antes, que não obrigam a pessoa a trazer o Korban Olev Yoret, enquanto ele não percebeu que pecou, a Mishnah deixou de lado. A Mishnah menciona as quatro percepções de depois do pecado, uma em cada um dos quatro casos que a Rava mencionou, porque obrigam ele a trazer o Korban Olev Yoret. E cadê? Tem uma outra versão do que disse Rav Papa. A Marapapa Leulam Tamne Haver, realmente são oito Yediyot. Verbai Kamaita, deleitno becholatura kulakahashi. Menciona só quatro, são as quatro percepções de antes do pecado. Porque essas quatro percepções de antes do pecado só existem, só são consideradas com relação a esse assunto de tomar migdash vekodashá, com relação a outras proibições, isso não existe. A pessoa, digamos que ele cozinhou no Shabbat, sem saber que é proibido, ele traz o Korban Hatat, mesmo que não percebeu nada antes. Com relação a tomar migdash vekodashá para ele trazer o Korban Olev Yoret, tem que ter a percepção antes do pecado e percepção depois do pecado. Algo exclusivo com relação a esse assunto de Tumat Mikdash Mikdash, essas quatro percepções de antes do pecado. Por isso a Mishnah mencionou a Braiba traida de Itel Becholatura Kula Lokahash. Com relação às quatro percepções de depois do pecado, que a pessoa descobre que pecou, existem em toda a Torá. A pessoa só vai trazer o Korban Hatat, no caso de antes, se ele percebeu que cozinhou no Shabbat de forma proibida. Ele percebeu que pecou, ele traz o Korban. Então essa percepção de depois do pecado existe em toda a Torá, não é exclusiva Tumat Mikdash Mikdash, que a Mishnah deixou de lado. Continuamos. Bai Ravava, pergunta Ravava. O que acontece? A pessoa sabia que ele encostou num réptil impuro, mas ele se esqueceu da lei. Ele se esqueceu que ele se impurificou. Não percebeu. Será que isso é considerado como Yediá Betrilá, a percepção antes do pecado? Ou será que não? Pergunta Echidai, qual é exatamente o caso? Ilema de Loiada e Xeretz Tamé Itzfardea Tamé Zirkare Beirá. Se o caso é que ele encostou, digamos, num lagarto morto, ele estava na dúvida. Será que o lagarto impurifica ou o sapo impurifica? Então ele sabe que ele encostou nesse réptil, mas não sabe a lei. Fala, Caribeiravo, nesse caso existe a percepção da proibição antes do pecado. Porque ele, qualquer pessoa sabe, fala Gmará, que o lagarto morto impurifica. Então, ele pode perguntar para quem ele quiser, isso todos vão saber. Então é como se ele soubesse também. É muito simples dele esclarecer essa dúvida. Então, nesse caso, tem sim Yediá Betrilá. Ele percebeu antes do pecado e depois do pecado e traz o Korban no Leveuret. Então, qual é o caso que Rafael estava perguntando? Leulam de Yadá Betumat Sheretz de Kegondre Nagabi Keada Shav Roeda Keada Shav Imitame Ilo. Então, a situação é que a pessoa sabia que se ele encosta num lagarto morto, ele se impurifica. Mas ele encostou num pedaço pequeno de um lagarto, com o volume de um grão de lentilha. Ele não sabe se isso é suficiente para impurificar ele ou não. Então já é uma lei mais complexa. Não é tão simples assim. Na verdade, ele sim se impurificou, mas ele não sabe. Então, mas como fica a lei? Ele se impurificou porque ele encostou nesse pedaço pequeno de um lagarto e depois ele entrou no Betamigdash para comer um sacrifício. E depois ele percebeu que ele pecou, descobriu que ele estava assim impuro. Será que tem percepção da proibição antes do pecado e também depois, para ele trazer o Korban no leve ore? Kevan de Adad e Metame, Sheretz Baolam e Diay, Odilam Kedashah, Kevan de Kedashah no Yadam e Metame e Ilom, Metame Alamay. Pode ser que é assim considerado que tem Yediá Betrilá, a percepção antes do pecado, porque ele sabe da lei, que se ele encosta num lagarto morto, ele se impurifica. Então, talvez é suficiente para considerar que ele tinha percepção do pecado antes que aconteceu. Ou será que não? Porque na prática ele não sabia se ele se impurificou ou não encostando num pedacinho tão pequeno de um lagarto. Então talvez ele não tenha percepção da proibição antes do pecado, porque na prática ele não sabia se ele se impurificou ou não. Ele sabia da lei, que se ele encosta num lagarto morto, ele se impurifica. No caso, ele não sabia se na prática ele se impurificou, porque ele encostou num pedacinho pequeno. Então, será que é considerado que ele tinha suficiente percepção da proibição antes do pecado? E pecou, entrou no Betamidete, comendo um sacrifício, depois descobriu que pecou. Será que ele traz o Korban no Levi Uret ou não? Teigo, ficamos na dúvida. Pergunta a Bíblia, o que acontece se uma pessoa de fora da terra de Israel vai para a terra de Israel? Ele sabia que alguma parte de Jerusalém é a área do Betamigdash. Ele não sabia onde. E ele sabia que estava impuro. Mal como fica a lei? Ele sabia que estava impuro, sabia que existe o Betamigdash, sabia da lei que é proibido entrar impuro no Betamigdash. Ele entrou no Betamigdash sem saber que lá é o Betamigdash. E depois ele descobriu. Será que tem percepção da proibição antes do pecado e também depois para trazer o sacrifício? Maliba Dema, pergunta a como, conforme qual opinião Rabi me está perguntando isso? Não pode ser que Rabi me está perguntando conforme Rabi Akiva. A gente vê na nossa Mishnah que conforme Rabi Akiva, se a pessoa não sabe que está entrando no Betamigdash e entra lá impuro, não traz o sacrifício. Então, a pergunta conforme Rabi Akiva nem começa. E aí, Rabi Shmael de Mechaeva de Lemigdash, Halo Baye de Abetrilah. Não pode ser que a pergunta de Rabi Yirmiah vai como Rabi Ishmael, porque conforme Rabi Ishmael, Não é necessário que a pessoa tenha a percepção da proibição antes do pecado para trazer o Corban Leveuret. Vimos a opinião de Rabbi Ishmael no começo do Tratado Daf Dalet, que conforme Rabbi Ishmael, a pessoa que não sabe que ele está impuro, não percebeu que se impurificou, entrou no Bet HaMikdash e depois descobriu que estava impuro, ele traz o Corban Leveuret. Então, nesse caso, a pessoa sabia que estava impuro e não sabia que estava entrando no Bet HaMikdash. Não faz diferença. Conforme Rabbi Ishmael, não é necessária a percepção da proibição antes do pecado para trazer o Corban Leveuret. Mesmo se ele nem soubesse que estava impuro, nem sabia que isso é o Bet HaMikdash, e entrou lá e depois descobriu, traz o Corban Leveuret. Então a pergunta de Rabbi Ishmael também nem começa conforme Rabbi Ishmael, é óbvio que ele traz o sacrifício. Então, responde, Marlutzi Haliba de Rebbe. Rabbi Ishmael está perguntando conforme a opinião de Rebbe, que a gente também viu no Daf Dalet, e traz aqui a Gemara. Debai Edea Betchila. Rebbe concorda com os outros sábios que para a pessoa trazer o Corban Leveuret com relação a esses pecados de Tumat, Migdash e Kodashav, ele tem que ter a percepção antes do pecado que ele estava proibido de entrar no Beit HaMikdash ou comer o sacrifício. O Mechaev Alele Migdash, conforme Rebbe, a pessoa que entra impuro no Beit HaMikdash sem saber que é o Beit HaMikdash também traz o Corban Leveuret. Já se ele soubesse que lá é o Beit HaMikdash, ele sabe o local, depois ele se esqueceu, entrou lá impuro, ele traz o Corban Leveuret conforme Rebbe. Veamar, Ediad Betrabo Shmaide, fale-me mais. Mesmo que essa pessoa, ele aprendeu na escola que aqui é o local do Bet HaMikdash, ele aprendeu uma vez, depois se esqueceu, é considerado que ele tinha a percepção inicial, a percepção bitrilada da proibição, antes do pecado. A questão é, Mai, com relação ao caso que a gente mencionou. Quem mandei a dar de Ikamigdash Baolam Ediain, ou Dino quem mandei me comolo e a dar, lei Alamai. Se a pessoa sabe que está impuro e aprendeu uma vez na escola que aqui é o local do Bet HaMikdash, depois se esqueceu, conforme Rebbe, ele entrou impuro lá, depois descobriu que entrou impuro no Bet HaMikdash e traz o Corban Leveuret. O nosso caso é diferente. A pessoa nunca soube onde é o local exato do Bet HaMikdash. Ele sabe que está impuro. Ele sabe que existe o Bet HaMikdash e sabe que existe essa área que é proibido lá entrar impuro, mas ele nunca soube aonde. Será que é suficiente esse conhecimento teórico dele, que existe o Bet HaMikdash, é proibido entrar impuro lá, para ser contra a percepção antes do pecado da proibição? Porque ele está ciente da proibição antes do pecado. Ele sabe que não pode entrar no Bet HaMikdash. Ele não sabe onde é o Bet HaMikdash. Então, o conhecimento teórico ele tem da proibição antes do pecado. Ele entrou no Bet HaMikdash, depois descobriu que entrou impuro lá, percebeu que pecou. Será que ele traz o Corban Leveuret por causa disso? Ou será que não? Porque na prática, ele não tinha a percepção da proibição com relação ao local do Bet HaMikdash em específico. Ele não sabia antes do pecado que ele não pode entrar lá, porque lá é o Bet HaMikdash. Nem sabe que lá é o Bet HaMikdash. Então, talvez não é considerado que tinha a percepção da proibição antes do pecado de entrar aqui. E ele sim entrou, depois descobriu que estava entrando no Bet HaMikdash impuro. Será que tem que trazer o Corban Leveuret ou não? Tem ou ficamos na dúvida com relação a isso. Isso eu falei aqui, mas paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver esse assunto interessante. Como é que a gente pode aumentar o tamanho do pátio do Bet HaMikdash para que essa área de acréscimo tenha a mesma santidade do que a área original? Vamos ver os detalhes dessa lei com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.